Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 30 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Relatório aponta que concessionárias de pedágio do Paraná receberam quase 10 bilhões de reais por obras não realizadas. Paraná e Curitiba se preparam para armazenamento e aplicação das vacinas da Pfizer. Visitas virtuais ajudam a manter o vínculo entre pacientes de Covid e familiares. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Um relatório da Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, revela que as concessionárias de pedágio do Paraná receberam quase 10 bilhões de reais por obras de duplicação, que nunca foram realizadas. Os dados foram apresentados ao deputado Requião Filho, do MDB, em resposta a um pedido de informações protocolado no ano passado. No relatório, a AGEPAR aponta quanto cada concessionária recebeu, de 1998 a 2020, através de uma taxa embutida nas tarifas do pedágio, por obras de duplicação que nunca aconteceram. É a taxa interna de retorno, TIR, que se refere ao que os engenheiros chamam de degrau de pista dupla, um termo técnico relacionado ao nivelamento de alguns trechos que deveriam ter sido duplicados pelas concessionárias Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia. Segundo o documento, o valor total cobrado a mais corresponde a 22,54% do total que foi arrecadado pelas concessionárias ao longo dos anos, que somou 44 bilhões de reais em valores corrigidos até dezembro do ano passado. Paraná e Curitiba se preparam para armazenamento e aplicação das vacinas da Pfizer. Acompanhe a reportagem. O novo reforço da vacinação contra a Covid-19 vem do laboratório Pfizer e chega agora ao Brasil. Os imunizantes produzidos serão prioritariamente usados pelas capitais devido à necessidade de estrutura mais complexa para condicionamento e manuseio. A capital paranaense deve receber na próxima semana 32.760 doses da vacina da Pfizer. Os imunizantes são enviados pelo Ministério da Saúde para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, que repassa para a capital. A vacinação vai ficar concentrada no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, onde será preparada a estrutura para o armazenamento das doses. O pavilhão tem uma sala de vacinas climatizada que possibilita a preparação do imunizante para uso. A estratégia foi definida pelo município para garantir o uso da vacina de forma adequada e evitar desperdícios ou perda de doses. Por isso, técnicos da Secretaria Municipal da Saúde passaram nesta quinta-feira por uma capacitação online organizada pelo Programa Nacional de Imunização para orientações de preparação e aplicação da nova vacina. O secretário de Saúde, Beto Preto, falou sobre a estrutura necessária para receber esse imunizante.
A Pfizer tem essas especificidades técnicas maiores e que vão necessitar, portanto, de um aporte de equipamentos, de freezers, de alta performance para manter a temperatura muito baixa. Fora daquela temperatura muito baixa, tem uma outra temperatura que ele pode ficar, que o imunizante pode ficar de 7 a 14 dias. Aqui no próprio CEMEPAR foram articulados alguns freezers aqui já, e sem prejuízo de outras atividades, a maioria deles estava à disposição do nosso CEMEPAR. Nós trouxemos para cá, estão aqui nas dependências do CEMEPAR. Se nós tivermos uma grande quantidade de vacinas da Pfizer, nós vamos precisar de mais freezers desse modelo. E aí o próprio Ministério já vai nos entregar até o mês de junho, mais 6, e nós estamos nos preparando também para comprar outros, no mesmo molde, para colocar em áreas estratégicas aí. E se tivermos um quantitativo maior da Pfizer, fatalmente nós vamos fazer acontecer também a vacinação com este imunizante aqui no Paraná. Não vamos perder vacina, vamos colocar as vacinas à disposição da população.
A vacina Pfizer exige armazenamento inicial de menos 70 graus Celsius e deve passar por um delicado processo de descongelamento para uso final. Outra diferença desse imunizante é que após descongelado, ele precisa ser diluído em solução injetável de cloreto de sódio, o soro fisiológico. Após a diluição, a vacina deve ser utilizada em no máximo 6 horas. Para aplicação, também são necessárias seringas e agulhas específicas, as chamadas seringas de alta precisão. Para o primeiro lote comprado pelo país, 1 milhão de doses, o Ministério da Saúde informou que vai entregar com os imunizantes os insumos necessários, diluente, seringa e agulha. E para as próximas remessas que possam vir, a aquisição dos insumos fica por responsabilidade dos municípios que aceitarem usar o imunizante. E o programa Carretas do Conhecimento entra em nova etapa com vagas para cursos profissionalizantes em 17 cidades. Jomar Valença traz mais informações.
Serviços. A segunda e a terceira etapas dos cursos do programa Carretas do Conhecimento Online disponibilizam vagas em mais 17 municípios. As oportunidades de capacitação agora estão disponíveis também em Campo Largo, Cascavel, Colombo, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Toledo, Umuarama e União da Vitória. Os cursos disponíveis são de panificação, eletricidade predial, corte e costura industrial, mecânica de automóveis, mecânica de motocicletas, elétrica automotiva, informática básica, mecânica industrial e refrigeração residencial. Os interessados podem verificar os cursos disponíveis e fazer a pré-inscrição pelo site justiça.pr.gov.br. Vou repetir. justiça.pr.gov.br. O projeto Carretas do Conhecimento é uma parceria da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho com a Fundação Grupo Volkswagen e o Senai Paraná. O empreendedor em busca de um local para montar um comércio pode encontrar oportunidades nas licitações que a urbanização de Curitiba, Urbis, programou para o início de maio. Serão escolhidos permissionários de lojas e bancas em vários pontos da cidade, como o Mercado Municipal Capão Raso, Rodo Ferroviária, Rua 24 Horas, terminais de ônibus. A maior parte dos espaços é de uso livre. Podem servir para a instalação de lojas, cafeterias, pet shops e bancas. Podem participar do edital pessoas físicas e jurídicas e o contrato tem duração de 5 anos. Vence a proposta de maior valor. O primeiro edital contempla 10 lotes e a abertura de proposta será dia 5 de maio, às 13 horas, na sede da Urbis, no bairro Jardim Botânico. O segundo será no dia 10 de maio, às 13 horas. Para mais informações, acesse urbis.curitiba.pr.gov.br. Repetindo, urbis.curitiba.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Alunos e funcionários de 5 escolas vão passar por exames contra a Covid-19 nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Os testes serão feitos para o retorno das aulas presenciais na segunda-feira. Segundo a Prefeitura de Foz do Iguaçu, o exame foi um dos critérios estabelecidos para o retorno gradual das aulas presenciais. Nesta primeira etapa, alunos dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental retomarão as atividades no modelo híbrido. Os alunos vão intercalar as aulas presenciais com o ensino remoto. Conforme a Prefeitura, esse formato se faz necessário para atender o protocolo de segurança, que prevê apenas 30% da capacidade das salas. Ao todo, serão feitos cerca de 300 exames RT-PCR nesta sexta-feira. Segundo a Prefeitura, a testagem para a Covid-19 será refeita em 15 dias para o monitoramento da Secretaria de Saúde. E o CAGED mostra crescimento das contratações no mês passado no Paraná. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia. Vamos ao destaque da economia no estado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil mostrou que 277 das 399 cidades do Paraná tiveram crescimento nas contratações no mês passado. Mas com as medidas de isolamento social, por causa do agravamento da pandemia, o total de contratações foi menor que o dos 2 meses anteriores. E 26% das cidades do estado fecharam março com queda no emprego, o que para parte delas pode ser uma variação sazonal. Os 15 municípios que mais geraram empregos em março em ordem decrescente foram primeiro Cascavel, depois Londrina, Toledo, Cambé, Apucarana, Araucária, Pato Branco, Ibiporã, Arapongas, Paraíso do Norte, São Mateus do Sul, Rolândia, Umuarama, Palotina e São José dos Pinhais. E fora da lista das 15 maiores cidades na oferta de empregos, mas também com resultados bons, foram Medianeira, Palmas, Ortigueira e União da Vitória. E Curitiba foi a segunda capital do país que mais empregou no primeiro trimestre, com 18.580 novas vagas, atrás apenas da cidade de São Paulo. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Viller.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo no Paraná, de forma geral, segue estável e com sol. Entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, uma maior variação de nuvens com ventos e umidade do ar, com chance de algum chuvisco bem isolado e ocasional. A temperatura máxima prevista para Maringá e Foz do Iguaçu é 29 graus. Em Londrina e Jacarezinho, 28 graus. Em Cascavel e Pato Branco, a máxima prevista é de 26 graus. 22 graus em Guarapuava e Ponta Grossa, 20 graus em Curitiba e 24 graus é a máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, os prejuízos do agrotóxico na produção de bicho da seda e os relatos tocantes das visitas virtuais que ajudam a manter o vínculo entre pacientes de Covid e familiares. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.